noite, Metalheads! Boa noite, Headbangers! É isso aí, estamos começando mais um Distorção. Distorção esse especial sobre o Monsters Tour. Estamos aqui com a bancada cheia hoje, novamente. Além do nosso querido amigo, que vocês já vão saber quem é, nós temos mais um convidado especial. Então vamos começar com quem já é de casa, né? Julia, boa noite!
Isso aí, boa noite!
É nóis! Juan, de novo na área!
É isso aí! Tô me ambientando, tô me sentindo bem e acho que mais alguns programas de participação e eu vou me sentir já um mais novo adepto do demônio, essa coisa do mal, cara. Aí, né?
Tu já sente o adamantium correndo nas suas veias já, Juan?
Tô sentindo, tô pensando, né, cara? Vai que a Marvel agora ainda tá ficando meio fraca de herói, podia me contratar aí, fazer um herói do mal.
Um herói no All Metal. E como se não bastasse, estamos aqui também com a nossa presença ilustre do meu amigo Gabriel Siqueira. Boa noite, Gabriel Siqueira.
Boa noite, Metalheads e Headbangers, como disse meu amigo Loê. É muito massa estar aí pela primeira vez participando de Distorção. E pra mim isso aqui parece um programa crossover, uma mistura de Distorção com outro certo programa extinto, não
pois
extinto.
É,
aí,
cara,
certo.
Talvez é um crossover aí de Fala Roqueiro com Distorção.
Exatamente.
Me dei conta que tá 50% Fala Roqueiro, pelo menos, representado, né?
Pois é.
Muito bem. Gabriel Siqueira, é, assim como o Rô, é um cara que a gente cresceu ouvindo metal, né?
É verdade.
Hoje em dia, participativamente da cena gaúcha aí, tocando em duas bandas, fazendo trabalhos de produção. Qual é que é, Gabriel?
É, conta pra nós aí. Trabalho aí com... Tiro meu ganha-pão da música também, não só do rock, do metal, do reggae também, né, cara?
Muito bem,
e tamo,
cara,
aí tocando na It's All Red e na Asper, fazendo um som. Inclusive o Julian já tocou na Asper, né, Julian?
É,
tudo muito interligado.
Tudo em casa.
Tudo em casa.
Muito bem. Galera, então esse Distorção é especial sobre o Monsters Tour. É, o show que vai ter na semana que vem aí, a galera tá esperando já faz um tempo. É uma coisa bem legal porque, na verdade, vão ter três grandes estrelas do metal mundial juntas no mesmo palco, né? Então, semana que vem vai rolar o Monsters Tours lá no estádio do Zequinha, dia 30 de abril, com Ozzy Osbourne, Judas Priest e Motorhead. O que a gente tem mais a dizer? Afinal de contas, nunca estiveram nesse palco aqui em Porto Alegre essas três bandas. Grandes estrelas aí, são os pilares do metal, né, cara, do rock. O que vocês têm a dizer?
É, na verdade essas bandas já tocaram aqui, mas nunca juntas, né?
Não dividindo o palco, né?
Não dividindo o palco, vai ser um evento animal. E vai ter uma banda de abertura em Porto Alegre, 012, banda do...
012, isso aí.
Meu amigo Cristiano Ortman, do Jean Montelli, vai ser a banda de abertura do Monsters Tours em Porto Alegre.
Massa, beleza. É isso aí, galera. Vai ser 30 de abril, às 17h30 já começa a abertura dos portões lá no estádio Zequinha. E aí é pra começar a barulheira lá pras 19h30. Muita gente fala, às vezes até de maneira sem saber realmente qual a diferença, mas existem dois festivais rolando no Brasil com nomes bem parecidos, né, Julião?
É, um é o Monsters of Rock e o outro é o Monsters Tour, né? Que é uma versão reduzida desse Monsters of Rock.
É verdade.
Vai,
né,
ser aqui em Porto Alegre, só as três bandas, né?
Pegaram só a nata ali, né? Os melhores ali. Não os melhores, mas os maiores nomes, né? Os maiores nomes da noite pra fazer uma espécie de mini tour.
É, eu achei legal que pelo menos pegou a parte mais legal, aquela Black Veil, Brides, é um tipo de coisa que realmente não vai me fazer falta.
Não precisa.
Mas
nesse Monsters of Rock em São Paulo, que vai ser dia 25 e 26, né? São duas noites com o show do Judas nas duas e muda o headliner e as outras bandas. No primeiro dia vai ser Primal Fear, Cold Chamber, Rival Sons, que eu não conheço essa banda, Black Veil Brides, que tu acabou de mencionar, que eu também não conheço essa banda, Motorhead, Judas e Ozzy, né? As três últimas bandas que vão tocar no Monsters Tour também, em Porto Alegre, em Curitiba. E no segundo dia vai ter Steel Panther, Yngwie Malmsteen, Unisonic, que é a banda com o Kai Hansen e o Michael Kiske, Accept, que é uma clássica banda do metal aí, Manowar, Judas Priest novamente e encerra com o Kiss.
Olha só, cara.
Então, só nomes grandes, né?
Então acho que meio assim, porque vamos pensar, né? Essa Monsters Tour, na verdade, vai ficar reduzida ao sul do país, né? Vai ser Curitiba e Porto Alegre. Então Curitiba é 28 de abril e Porto Alegre dia 30 de abril. A impressão que dá é que eles fizeram uma espécie de... uma versão reduzida do Monsters pra galera do sul não ficar, sei lá, né? chorosa, porque os caras não vão chegar até aqui o sul do Brasil, né?
Eu vejo por uma maneira também expansionista da parada, que é legal, né, cara? Se tem algo legal dessa parada de um monte de banda gringa vindo fazer festival aqui, é. Eu acho que é isso, assim, que eu, tipo, o Monster tá expandindo, então já. Quem nunca ouviu, né, do clássico, a história de, tipo, galerinha fretando o bus pra ir pra São Paulo, pra ver show. Sim. Desde 94, acho
sim,
que tem,
com,
né?
Com as outras edições do Monsters, que claro, na época claro. Era patrocinado pela Philips, era o Philips Monster of Rock, teve
verdade,
durante
verdade.
Os anos Slayer, 90, tocou, né? Slayer, Savatage, Megadeth, King Diamond, Emerson, Full Fate, Motorhead, teve uma edição que teve Motorhead e o Iron Maiden com o Blaze.
É, eu acho que também é uma maneira, que eu interpreto como uma maneira também que eles têm de, tipo, de certa forma, baratear, de certa forma, né? Porque eles vêm e fazem uma... já faz uma mini tour no Brasil, são quatro cidades, né? Isso. Três, né? Não vai ter no Rio, enfim.
É, o Kiss
então,
tocou...
tem três, mas a Argentina, Kiss que eles também Floripa, vão seguir, né? Então a ideia é, imagina que eles estão rumando ao sul pra chegar na Argentina, isso que eu compreendi.
Enfim, tudo isso é organizado de forma a ficar mais barato pros produtores, né? Pra poder organizar, inclusive, o deslocamento dessas bandas pela América Latina. Então eles tentam fazer de maneira que eles já vão seguindo sem ter que ir voltar pra uma outra cidade pra concluir a tour. É isso aí, a gente vai ficar curtindo um som desse trio que a gente vai tocar no Distorção, começando os trabalhos já tocando um som pra vocês. Fiquem no aguardo que na volta do bloco a gente ainda fala mais a respeito desse festival que realmente vai abalar as estruturas de Porto Alegre na semana que vem. É isso aí, galera. Até mais! I enjoy a lot of volume spoilage. voltamos, Metalheads e Headbangers. Só pra dar um gostinho da voz do Leme, pra vocês acharem que ouviu o som inteiro, mas não vão. Voltaram os chatos pra falar. É isso aí, galera. Vamos passar o serviço antes de mais nada, né? Curtimos os três primeiros sons do Distorção, sons do Motorhead, que é a banda que vai abrir, né, Gabriel?
Não, que é a banda que vai abrir a 02. O Motorhead é a primeira banda...
Puta que pariu. Aí tu me cais,
mulher. Da gringa que vai tocar nesse...
É, tá certo, primeiro. tá certo.
Abertura First World vai ser...
Motorhead. Motorhead abrindo pro Judas. Mas vocês entenderam, né? A primeira banda das três grandes da noite que vai tocar. Bom, nós tocamos o primeiro som, foi Riding with the Driver, música que tá lá no álbum Orgasmatron, grande clássico do Motorhead, um dos álbuns mais conhecidos, né? Gerou aí cover do Sepultura, da própria Orgasmatron, enfim, um clássico. Na sequência a gente tocou Overkill, uma versão ao vivo que tá lá no No Sleep Till Hammersmith, né? De 81, né?
Clássico ao vivo.
Clássico ao vivo, um dos grandes álbuns ao vivo do metal. Esse aí que a gente tocou, a versão Overkill desse grande clássico. E pra fechar, outro grande clássico do Motorhead, No Class, que é do álbum Overkill. Só pra confundir a cabeça de quem tá nos ouvindo, né? Muito bem. Motorhead, o que, que a gente vai falar do Motorhead? Começando que o Motorhead é o Leme. Ou alguém discorda disso?
Sem dúvida.
O que, que o senhor acha, Juliano? Tem alguém mais no Motorhead que seja uma figura icônica do rock, do metal, sem ser o próprio Leme?
Eu acho que maior que o Leme é difícil, né?
Não tem, né, cara? Não tem. O Leme é a cara do Motorhead e tudo que gira em torno do Motorhead gira em torno do Leme, né? Qual é o histórico do Leme? Leme já foi hold de um grande guitarrista do rock, né?
Jimi Hendrix,
cara. O cara foi hold do Jimi Hendrix. O que, que tu acha, Gabriel, de repente tu te tornar hold do Leme?
Porra! Seria massa.
Gabriel que tá querendo esconder o jogo, mas vai trampar lá no Monster Tour, vai conseguir credencial pra todo mundo, né?
Não é bem assim, mas eu vou lá
trampar.
A situação
vai cobrir o Monsters através do Gabriel.
Vou lá atrapalhar, suar um pouquinho a testa com a 012 lá.
A banda de fato que vai abrir o Monster, né?
Exatamente.
Depois é o Motorhead tocando, é isso aí.
Exatamente.
Muito bem, galera, a gente... O que eu vou dizer? O Motorhead já esteve aqui no Brasil, já esteve em Porto Alegre.
Várias vezes.
Eu me lembro de uma das vezes que foi, acho que a primeira vez que eles tocaram, que parou a cidade, porque, se não me engano, os caras tocaram tão alto no Gigantinho que quebraram as vidraças do Gigantinho devido ao volume que foi tirado no palco e nos PAs e tudo mais.
Mas o que esperar desse show do Motorhead aí? Alguém tem algum palpite de repertório? Porque o Motorhead tá vindo com... disco novo, eles estão gravando um disco novo, na verdade, e eles têm divulgado nos shows dele o Aftershock, que é o disco de 2013, né? Claro, misturado com clássicos da banda, mas tem músicas do Aftershock, né?
Isso que é legal, né? Quando a banda começa a já vir já com uma certa frequência pro Brasil, não tem mais aquela lance assim, vamos tocar toda a carreira, porque os caras nunca viram a banda ao vivo. Então sempre vai ter os clássicos da carreira inteira. Então, como os caras estão vindo com mais frequência, eles podem se concentrar num álbum que estão lançando, tocar mais músicas novas, enfim, né? Isso é legal. Eu só espero que o Leme não precise entrar no palco com um balão de oxigênio, cara. Já estamos no lucro. Porque ele tá na capinha da gaita, né?
Ah, o vovozinho tá...
na verdade, não só o Motorhead, né? Acho que essas três bandas principais, a galera já tá virando lá os seus 60, 70 anos, né?
São só dinossauros, né?
É, os caras tão velhos, são na idade do... Eles podem ser vovôs, né? Esses caras. Assim,
certamente, já não são, tocando, né, cara? Se já não são.
Então, continuam tocando pra caralho, né?
Certamente. É, o que dá pra perceber é que os caras não largam o osso, né? Até não sei se é porque ainda continuam curtindo fazer a parada, ou se é por conveniência, enfim, né? O que é interessante é que eles continuam aí e ainda levam uma galera pra estádio, lotam estádio, fazem festival, e não tá morta a chama do rock, né, cara? É isso aí.
Pois é, meu, mas eu acho que, tipo, Motorhead tem peso pra, tipo, bombar um estádio, se fosse sozinho, por exemplo, em Porto Alegre. Será que teria fãs o suficiente se não fosse assim com... outras bandas grandes, eu não sei com que eles tocaram outra vez, essa vez das vidraças aí. Era só eles, era mais gente?
Não, era só eles, cara. Bom, o Motorhead já tocou no Opinião, né?
Tocou no Opinião, acho que duas vezes.
Aí, cara, Opinião te cabe quantas pessoas? 2.000?
Pouco menos, umas 1.500 por aí.
Mas aposto que lotou.
Assim.
É que é uma banda, cara, que é cultuada há décadas.
Cara,
é, tem o peso de um ACDC da vida, tem o peso, sim, de Sabá da vida, entendeu? Então, por mais que a banda sei lá, não tenha mais apresentado aquele vigor dos anos vindouros.
Tá aí em pé firme e forte, né, cara?
É, mas também, eu acho que também, de certa forma, é uma banda bem crua, assim, né, cara? O grande tinanã da banda é aquele baixão queimadão, assim. E o cara, com aquele microfone lá em cima, dando uns berrão, assim. Ele não tem uma grande exigência vocal, técnica vocal, nada pra isso, né? Total rock and roll e bira.
E é barulho,
então, acho,
né,
que é,
cara?
Que
é fazer barulho, é um rock and roll bem barulho.
Eu acho que eu vejo, pelo menos, lembro dos shows, assim, recentes que eu vi deles, assim, de vídeos, os caras... Eu acho que os caras tão legal, entendeu? Pela crueza de som que eles fazem, é tranquilo, né? Já... Alguns outros que vão tocar aí eu já acho que estão também na capa, né? Mas a gente comenta depois, quando entrar o bloco
quando
deles.
Quando chegar a hora desses caras. É, eu diria que o Leme é uma entidade, cara. Basta ele estar no palco ali, se ele fizer um playback já vai estar uma galera enlouquecida, porque o cara realmente ele é a personificação daquele rock sujo mesmo, né, cara?
Exatamente, mas tu tá falando do Leme como se estivesse falando do Ozzy também, né, cara? Só a presença dele,
é que são duas vibes diferentes, né, cara? O Ozzy sempre teve aquela coisa meio louca, mas... Sei lá, não tem... Não, são duas vibes diferentes, cara. O Motorhead puxa mais pra aquela história do rock com cerveja, de arruaça na rua, de boemia, de loucurada, de jogo...
De putaria,
enfim. O Ozzy sempre foi aquela coisa mais sombria, obscura, né, com o Sabá. Depois que ele enlouqueceu com a vida, com a carreira solo dele, né?
Ah, ele também tomou muito trago, né?
Também.
Fez muita merda.
Outras assim. Loucuras
mas
também.
Mas muitas drogas, né? Faço a pergunta pra vocês, porque eu não lembro, pelo menos. Mas por acaso, será que o Leme é um cara que, tipo, fica lendo teleprompter pra cantar as letras da música ou, tipo...
Ah, não sei.
Foda-se.
Eu acho que não chegou a esse ponto ainda, cara. Eu acho que eles tocam, inclusive, algumas músicas com a velocidade mais lenta. Né? Porque, enfim, eu acho que ele não tem mais o vigor da juventude, né? Obviamente. Mas ele não chegou ao ponto que o nosso querido, né? Walter Mercado lá.
Walter Mercado from the darkness.
O Sr. Ozzy Osbourne está no momento, né? De ter que, sei lá, de ter uma ajuda porque tá pegando, a idade tá pegando. Mas é isso, pô, vamos seguindo porque a gente ainda tem mais dois blocos de distorção pra gente curtir o resto do Monsters Tour que vai tocar aí na semana que vem aqui em Porto Alegre. E fiquem com o som que na sequência nós estamos de volta. É o Distorção na Área, pô. Isso aí.
I'm electric, electric spy. devouring, devour my next thoughts. I feed upon your every thought, until my power draws. Yeah.
Metalheads, com essa maravilhosa cortina de fundo. Qual é o nome desse som, Gabriel?
Monster of Rock.
Monster of Rock, nada mais justo do que colocar essa trilha para o nosso segundo bloco do Distorção, que esse foi de Judas Priest. Bom, nós ouvimos um grande clássico, The Hellion, emendada ali com The Electric Eye, música do álbum Scream for Vengeance. É, não tem como falar de Judas Priest sem falar desse som, né? Eu confesso que eu comecei a ouvir Judas Priest, cara, não foi com a parte mais antiga da banda, assim, mais setentista, mais rock, assim. Eu ouvi, o primeiro som que eu ouvi do Judas Priest foi Painkiller. Batam-me se vocês acharem necessário, mas é verdade.
Beginner.
Mas é, cara, nem tudo tu começa curtindo ou conhecendo pelo início, né? Não foi também o teu, Julian?
Foi Painkiller.
Painkiller, né, cara? Não tem como deixar de. Não tem como deixar de lado esse clássico do Judas, porque alavancou a banda para um outro patamar, né?
Alavancou a banda, mas também é interessante falar do Judas, né? Que a gente tá falando da fase Painkiller, que foi também uma fase influente, né, do Judas para outras bandas e tal, né? E pro estilo, mas o Judas, eles foram das primeiras bandas a usar guitarra dupla, por exemplo.
Um dueto de guitarras,
De guitarras, que na época, por exemplo, tu vai pegar assim, Sabá, Purple, Led, essas bandas, tudo que era dessa época do Judas, não tocavam com duas guitarras, e eles começaram com isso, né?
Tinha só um Guitar Hero,
era,
né?
Só um guitarrista, assim, eles dobraram as guitarras, trouxeram o peso, assim, pra... Então é interessante.
Os solos em dueto, né?
Solos em dueto.
Dois guitarristas solando.
O próprio Iron veio a fazer, o próprio Slayer veio a fazer depois, né?
É, o Slayer é bem, bem influente também do Judas, né? Até o próprio Dave Lombardo, né?
Com certeza, influenciado aí pelo...
Scott Travis.
O Scott Travis, na verdade, foi o último baterista do Judas. Ele entrou no Painkiller e foi do Painkiller em diante.
Sim.
Antes teve o Dave Holland, que era um baterista meio retão, fazia um arroz com feijão ali, mas segurou durante vários anos.
Ah, é massa, cara.
Então, Judas é interessante ver assim que essa fase do Judas que a gente conheceu continuou influenciando outras bandas, né? Mas é uma banda super importante, assim. Acho que é bem merecido os caras estarem onde eles estão, né?
Com certeza.
Eu lembrei falando, já como tu comparou com o Sabá ali também, né? A questão das guitas. É, lembrando que o Judas vem da mesma cidade que o Sabá, né? Birmingham.
É verdade.
Interior, olha só,
uma cidade,
né,
cidade obreira.
Mesma época e mesma periferia, né, cara?
É, e é curioso, assim, né? Que tu vê que, tipo, a nata, digamos, a aristocracia do metal UK, pelo menos a gente pode afirmar bem do UK, assim, que os caras são tudo ou de região metropolitana ou de cidades mais pobres, assim, né? Tu vê que não é uma coisa... Digamos assim...
Elitizada,
exatamente. É a rafuagem que tomou conta do som pesado, né? E aí fizeram seu próprio reino, né? Que hoje em dia os caras são grandão, claro.
Mas, cara, se a gente for observar, essa é a essência do rock e do metal, né, cara? É pra ser uma coisa marginal do gueto. Essa coisa de guitarra melódica, esse som mais de burguesa, é uma coisa nova no metal, né? Essas bandas mais melódicas que tem um aparato diferenciado, que tem uma produção diferenciada, a nata, o cru mesmo do metal e do rock, é essa coisa bem marginal, gueto, né? Os neguinhos ali na periferia fazendo um som fudido de grana, né? Pra poder arranjar grana pra comprar instrumento, pra poder montar uma tour, pra poder gravar um álbum. E aí depois que a banda vai começar a dar grana e os caras vão viver da música.
Inclusive o Judas, né, que é uma banda que começou em 69, que é a mesma época do Sabá ali. Ainda era Earth, virando Sabá, né? E os caras começaram na mesma época, mas eles lançaram o disco depois. Eu não sei se 71, 72.
Acho que 72, o Rock'n'Roll.
Um pouco depois do Sabá, né? Ainda 2 anos, pelo menos, né?
É que eles tiveram um problema de formação aí. A banda, no começo, o Judas Priest tinha só um guitarrista, que era o K.K. Downing, que inclusive saiu do Judas Priest. O Judas Priest está vindo com uma formação, entre aspas, nova aí, que é o Richie Faulkner na guitarra, e vem divulgando o trabalho de um disco novo, que é o Redeemer of Souls.
Redeemer of Souls, alguém já ouviu alguma coisa desse Redeemer of Souls, hein?
Eu ouvi esse disco.
Bem legal, cara, eu vi um som legal, cara.
Tá bem melhor que o Nostradamus, que é o disco anterior.
Pois é, cara, os caras apostaram nesse lance de fazer um álbum conceitual, né?
Pois é.
Que não foi, nunca foi a pegada do Judas, assim, né, cara? Coisa que tu deixa pro Iron Maiden fazer, pro Dream Theater fazer, né?
Exatamente.
Mas aí tu vê que os caras, de repente, não acertaram a mão nesse lance de fazer um som mais conceitual e tal, um álbum inteiro falando de um tema só. O negócio dos caras é fazer metal, rock and roll, joga as músicas lá dentro, claro, com uma certa noção de conceito, mas não precisa ser um álbum inteiro sobre um tema, né?
Pois é.
Pra não deixar de abranger as outras fases do Judas, né, já que Judas não é só o nosso querido vocalista, né, o carequinha,
sim,
nós temos ainda o Ripper Owens. Então pra abranger essa fase aí com outro vocalista, que é o Ripper Owens, a gente tocou aí Jugulator, música clássica do álbum, um dos dois álbuns que ele gravou, né, Julio? Ele gravou Jugulator e gravou qual é o outro?
Demolition,
cara, exatamente. Mas que não teve, assim, tanta aceitação, até. Se comparar o Jugulator com o Demolition, Jugulator ainda tem composições mais elaboradas, enfim, é um
mais
som...
Mais inspiradas.
Mais,
né,
inspiradas, exatamente.
E também, então, supriu, assim, toda uma expectativa quando o Halford saiu, né?
Quem seria o
quem
cara?
Quem seria o substituto à altura, né? E quando eles lançaram esse disco foi assim um choque, assim, porque parecia que vieram com todo o sangue novo, assim, pra...
Isso que é legal, cara, porque o Judas, quando ele entrou, o Ripper Owens tem um quê de Rob Halford no tipo de vocal, no timbre vocal, mas ele não tenta imitar o Halford, né? Inclusive nas músicas que ele canta da época do Halford, na época que eles fizeram um tour com ele.
Pois é, ele veio de uma banda cover de Judas, né? Mas quem tava cotado pra ser o vocalista do Judas Priest, pra substituir o Rob Halford, era o Ralph Shippers, que é o vocalista do Primal Fear.
Primal Fear, né? Que é outra banda que tem uma puta influência de Judas Priest, né? Até nas capas dos álbuns do Primal Fear, aquela águia, certamente veio do Scream for Vengeance,
ali,
né?
Ah, certo. Uma águia mecanizada, que pode ser, né, cara?
É, então, certamente, né? Os caras influenciaram bastante gente. E pra abranger a fase nova do Judas, a gente tocou um som do Angel of Retribution, que é Judas Rising. Puta vocal do Halford também, né?
Puta vocal, e esse disco marca o retorno do Halford. É um disco que já é considerado um clássico, né? Se não me engano, de 2005.
2005,
o retorno do Halford. E logo após esse show aí, eles fizeram uma turnê mundial que passou aqui em Porto Alegre. Tocaram no Gigantinho. Foi um show do caralho, onde tocaram clássicos do Judas. Os clássicos imortais do Judas, todos eles tocaram. Mais músicas do Angel of Retribution.
Esse foi o show que eu pude conferir do Judas Priest, né?
E matou a pau, valeu a pena.
Foi bem legal mesmo, cara. É, o Judas que sempre esteve envolvido com a questão da polêmica do Rob Halford, né? Não tem como falar do Judas sem falar da situação do Halford. É um cara que eu acho que ele conseguiu transpor essa barreira da opção sexual, se é que você pode dizer assim, né? Ele foi vítima de muito bullying, né?
Ah, cara, mas... deixa o cara na dele, velho. O que interessa do Judas é o som, né, velho?
É, com certeza é o som, né, cara? Mas eu conheço muitas pessoas que ainda hoje falam mal do Halford, assim, tipo, tiram um cara pra, sei lá. Mas na verdade o cara...
Pô, vem de voz fina, fazendo agudo, rapá.
Vestindo roupa de couro.
E cria o quê, né?
Aquela coisa meio, né, YMCA, assim, aquele... né?
Village People.
Village People, né, cara? Mas... sendo do jeito que ele é, com toda a polêmica envolvida com as escolhas do Halford, que não nos cabe, né? Os caras matam a pau e o Rob Halford ainda é um dos principais.
O Rob Halford.
Sem nenhuma alusão,
os meus caras cagam a pau e o Rob Halford vai por cima.
O Rob Halford ainda continua sendo os principais vocalistas do metal, sem dúvida nenhuma.
Pois é, eu tinha uma pergunta, mas eu não sei se seria bom a gente deixar pra depois, mas é que a gente já falou um pouco do Leme e do Rob Halford. Tipo, quem vocês acham que amarela mais hoje em dia, hein? Porque daqui a pouco a gente vai falar do Ozzy, né?
No que sentido é amarelar?
No vocal, na performance.
Cara, o Halford mudou muito a performance dele, ele não tem mais aquele alcance que ele tinha, mas ele continua sendo um vocalista animal ao vivo, cara. Não deixa de ver, mesmo ele cantando a Painkiller...
um tom abaixo.
Não só um tom abaixo, como sem fazer o falsete, a música inteira, assim. Eu acho que ficou até mais legal a Painkiller do jeito que ele vem tocando desde a época da turnê do Angel of Retribution. Eu acho que fica mais legal que a versão com falsete.
Passa, né, galera? E essa Painkiller que a gente tá ouvindo na cortina aí, do jeito que ele cantou nesse disco, velho.
Nunca mais,
velho. Nem na turnê do Rock in Rio, que foi logo depois que eles gravaram o Painkiller, que eles vieram pro Brasil, ele já não fazia o que ele gravou.
Não fazia.
Ao vivo. Já deu pra ver que ele já tava um pouquinho assim. Mas o tempo chega pra todo mundo, né, cara? É que é mais difícil, eu acredito, né? Aí vocês, por favor, me corrijam se eu estiver errado. É mais difícil pro Halford manter o nível que ele sempre teve nas gravações do que o Leme. Porque o Leme tem um vocal mais rasgadão, é mais despojado, né? Não tem tanto aquele compromisso com os agudos, falsetes, coisa que o Leme não faz, né?
Acho que não tem um cuidado com
vocês acham que o Leme aquece o vocal antes de começar um show?
Claro que aquece.
Com um trago.
Com um trago com um cigarro.
Exatamente. É com uma dose de uísque, um cigarro e jogando um blackjack, algo assim. É isso aí, povo. Nós estamos nos dirigindo pro último bloco do Distorção. Qual banda que tá faltando, né?
Ozzy Osbourne.
O senhorzinho. Então fiquem com o nosso próximo bloco do Distorção e nós voltamos pra fechar a régua, passar conta. É isso aí.
Passar conta e fechar régua.
Passar conta e fechar régua, fechar régua e passar conta. Vocês entenderam. Até mais!
found out for myself. You gotta believe in foolish miracles. It's not how you play the game, it's if you win or lose. You can't choose. Don't confuse win or lose. It's up to you.
Voltamos, Metalheads e Headbangers, pra concluir de vez, pra fechar, pra passar a régua, fechar a conta, passar a régua, né? No nosso último bloco do Distorção, especial Monsters Tour, não confundindo com Monsters of Rock, Monsters Tour. A versão diminuta, a versão...
Pocket.
Pocket, ótimo, ótimo termo, versão é. Pocket da turnê dos
Agora
caras.
Tu fala a versão pocket, mas tu vê que o programa ficou gordo, né? Porque é muita coisa, são três bandaças, né, cara?
São bandas de peso, né, cara?
Imagina se fosse sobre o Monster of Rock, com Kiss, com Menowar aí, não.
Ah, mas...
aquelas bandas...
Ia ter tempo. E temos que ter um programa de 10 horas pra falar dessa galera toda.
É verdade.
Né? Vamos passar o serviço, que é a parte mais institucional, né, do nosso bloco, e na sequência a gente vai falando. Bom, começamos o nosso bloco... com Ozzy, né, era o artista que faltava desse trio do Monsters Tour, e a música que a gente rolou do Ozzy pra começar o bloquinho do Ozzy foi I Don't Know, eu não sei, de que álbum é mesmo?
Não sei,
eu não sei.
I Don't Know é do
Ozzy,
é só pra brincar com o
meu I
Don't Know é do Ozzy,
Blizzard of Oz.
Pois é, eu queria comentar só rapidão, assim, que esse set, pelo menos eu consegui achar o do Ozzy, deu pra achar o set que ele anda usando nessa turnê nova dele. E é basicamente músicas do primeiro disco, tem muita música do primeiro disco, muita música do Sabá no meio e algumas músicas perdidas, mas tem vários discos que não tá rolando, né? Tipo do No More Tears em diante, ali no caso o Osmosis até 2010, o Scream, são quatro discos, né? E não tem nada rolando, né? Então é um show focado no início da carreira solo dele, né? E Sabá.
O Ozzy já tinha vindo pra cá como só Ozzy, cara?
Na Porto Alegre, acho que não.
Acho que não, né? Então, de repente, é por isso, né, velho? Ele tá querendo concentrar aí o setlist do show nos clássicos da carreira, mas que na galera, a galera não teve a oportunidade de ver, porque, na verdade, ele veio com Sabá só, né?
Não, o Ozzy veio pra Porto Alegre.
Já veio pra Porto Alegre?
Porto Alegre, sim, tocou no Gigantinho.
Pois é. Foi isso.
Me lembro que o Gonçalo foi no show.
Gonçalo Granha, acessa aí então e fala pra nós.
Fala pra nós como é que foi o show do Ozzy aqui em Porto Alegre. É que geralmente acontece assim, né? Os caras não vêm pela primeira vez, eles se sentem na obrigação de tocar aí clássicos da primeira fase do artista, enfim, né? Da banda.
Sim.
Porque não querem concentrar tanto nos álbuns novos, porque a galera é ávida por ouvir os caras fazendo as versões antigas. Mas seguindo ainda em versões antigas, na sequência de I Don't Know, ainda tocamos um outro som do primeiro álbum, que é Crazy Train.
Clássico, muito clássico.
E também vai rolar no show, né?
Saudoso Randy Rhoads nas guitarras. E pra fechar, nós ouvimos um som da fase nova do Ozzy, né? Um som mais modernoso, vamos dizer assim. Let Me Hear You Scream. De que álbum?
É do Scream, de 2010, esse álbum. Inclusive, a formação de 2010 é a formação que tá com ele agora, né? E o que é interessante é que vai estar o batera que tocou aqui com ele, com o Sabá, que é o Tommy Clufetos,
Clufetos.
E o tecladista guitarrista, que é o Adam Wakeman, que é o cara que também acompanhou o Sabá aqui, né?
Uma das coisas... Adam Wakeman é filho de quem?
É filho do Rick Wakeman.
Do Rick Wakeman, cara, olha
e
só.
Ele fez coisas no, acho que no 13, faz os teclados, né, no Sabá, e faz uma guitarra de apoio ali.
É, o vivo ele faz a segunda guitarra, ele no show do Black Sabbath ele fica...
Tá no cantinho lá.
Tem um cantinho no palco ali onde ficam os teclados e algumas guitarras que ele utiliza durante o show.
Pode crer. E é legal que, tipo, eles vão... Assim que rola... Essa lenda que rola também o solo de Red Salad, né? Que é uma coisa que também tinha no show do Sabá. Que aí começa o solo de bateria e tal. Então tu vê que tem alguns elementos do show do Sabá que rolou aqui, né? Que vai estar junto ali. Dois caras, pelo menos.
Será que vai ter uma cruz no palco, que nem no Sabá?
Pois é, talvez tenha. Será que ele vai invadir esse... Né?
Pois é, cara, e vai rolar Red Salad, que é uma música que tem um solo de batera que era um clássico da época do Bill Ward. E pois rolou uma treta recentemente, né, Rua? Tu que sabe dessa treta
pois
aí
é,
que
meu.
Rolou.
Isso que é muito louco, né? No Facebook foi essa semana aí, cara, dia 16, agora não.
Ah, no Fofoca
semana
Book.
Passada, Fofoca Book. E aí o Bill Ward tá lançando um disco novo, que é Bill Ward Band, o nome da banda. E ele tá lançando e falou assim, ah, vejam só, eu tô até lançando disco, ou seja, não tô tão mal, né? Querendo dizer assim que, ah, rolou muita mentira sobre a história dele não ter voltado pro Sabá. E aí tu entra no site do Ozzy, eu entro e me deparo com um post do Ozzy falando. E já começa, tipo, avacalhando, assim, tipo, what the fuck, tipo, que porra é essa que tu tá falando? Tá te fazendo de vítima, tanto é que tu foi várias vezes, o Bill Ward foi hospitalizado em 2013 e tal. Ou seja, se ele tivesse feito uma turnê mundial, provavelmente a turnê teria sido cancelada por causa da saúde do Bill Ward e tal, né? E a gente vê, né? Porque no show aqui do Black Sabbath, os caras, tipo, o batera, ele é fodido, esse cara toca pra caramba. Se o cara fizer o solo do Red Salad, a galera vai ver, ou vai rever o que é o cara ao vivo, né? Um demônio mesmo.
E é interessante, né? Porque, na verdade, se o Bill Ward tá se querendo se, vamos dizer assim, se afirmar que ele ainda é um baterista, que ele ainda tem o que mostrar, gravar um álbum é muito fácil, cara.
Pois é.
Né? Eu quero ver ele tocar ao vivo.
E ele fala, o Ozzy larga uma assim, tipo, "And you know that physically you were fucked."
O Ozzy tipo, sempre sutil, né? Sempre que coisa sutil. Linda.
E aí que tu diz, aí ele tira uma onda assim, ah, porque não esses comentários aí que auxiliares escrevem pra ti nas redes sociais, tipo, pra mim, eu lendo aquele texto pra um monte de fucking e palavrão, é bem caro do Ozzy Osbourne ter escrito isso, entendeu?
Não duvide, cara. Hoje em dia a tecnologia não é mais uma coisa somente de assessores, os caras querem botar a mão assim. Tem a vontade de interagir também, não é porque os caras são estrela, que claro. Tá lá no topo, que eles não vão querer interagir.
Mas o Gabriel tava no show do Sabá, tava de perto, lá vendo o show, inclusive, trampou lá um dia, né? Viu como é que é, tipo, é um piquezão foda, né? Meus caras mandam ver no palco. Será que o Bill Ward iria aguentar? Realmente não sei. Eu gosto do final da frasezinha do Oscar, que fala assim, "Stop playing victim, para de fazer de vítima and be honest with yourself and your fans, and our fans." Seja honesto com os fãs, para de enrolar, tipo... Eu não sei se ele iria aguentar. Aí nessa história dos dois, dessa treta, que a gente não precisava nem ouvir, né? Mas já que eles botaram, né? Jogaram a merda no ventilador. Eu acho, cara, que o Bill Ward não sei se iria aguentar.
Cara, o Bill Ward já não tava aguentando desde 1998 com a turnê Reunion, aquela que
sim.
Rendeu um disco duplo e músicas novas com a formação original do Black Sabbath. O Bill Ward já não tava aguentando, tanto que tem overdubs. Dizem, né, que tem overdubs gravados pelo Mike Bordin na batera
desse ouvido, né, uhum.
que foi baterista da banda do Ozzy.
Aliás, por um bom tempo, né?
Aliás, é importante a gente ressaltar que o Ozzy sempre teve ali um time de estrelas, né, cara? Sempre All-Stars em volta do cara. Julia, o que tu me diz? Randy Rhoads ou Lenhador? Qual dos guitarristas
aqui
é o mais, é o mais relevante pra carreira do Ozzy, assim?
Que sacanagem perguntar
isso. Não, isso aí é...
Eu sei, eu fui agora, eu fui um cara legal agora.
Eu
mas
fico
é
com o Jake Lee.
Mas eu acho que o Ozzy tá, ele conseguiu manter esse lance de tocar sempre com grandes guitarristas, né? Pra não deixar cair a peteca do Tony Iommi, né? Que é um dos textos mais influentes
pois
do
é,
metal.
Ele tinha uma resposta, assim, né? Quem vai fazer as guitarras pra mim agora, velho?
Depois que o Tony Iommi não tá mais comigo. Muita responsabilidade, né? Que foi o Randy Rhoads e não deixou cair a peteca, né?
Então, até onde ele esteve ali, né? Presente entre nós, ele manteve a peteca lá em cima. E depois veio o Zakk Wylde, que é um puta guitarrista, né? Não é um cara só que tem um timbre, tem um estilo, porque o cara é um performer muito bom. Ele tem um estilo todo diferente, aquela guitarra meio bizarra, né? Com aquele lance meio efeito visual e tal. Mas o Ozzy sempre contou com grandes músicos, né, cara? Trujillo tocava com o Ozzy.
Tocava.
Mike Bordin, que tu falou agora do Faith No More, tocava com Ozzy.
É, ele seria uma banda anterior, eu acho, né? É mais ou menos antes dessa banda de 2010, aí foi um pouco antes, mais ou menos. Porque foi quando deu a ruptura que rolou o Saint Anger, que o cara foi pro Metallica e tal, que era o baixo do Trujillo, era o baixo do Ozzy. Rolou um mesh na banda, né?
Uhum. Aí o Jason foi pra banda do Ozzy, eles trocaram, o Ozzy e o Metallica trocaram de baixista.
Trocaram,
de
é verdade, cara. Trocaram as figurinhas.
Foi pro Ozzy depois.
Ficou pouco tempo, né?
É. Mas enfim, né? Por que será, né? Eu sei lá, cara. Eu acho que o Jason é um baixista injustiçado ainda. Eu tenho a minha convicção de que o Jason poderia mostrar mais coisas se ele tivesse mais oportunidade. Ou não.
Ah, ou mas não. Eu acho que o cara fez, né, meu? Na real, ele fez a parte dele.
Fez a parte dele e ficou na história, né, cara?
Ele chegou a gravar alguma coisa com o Ozzy?
Acho que não, fez turnê só, né?
Eu acho que não, mas eu acho legal, assim, ver. Pelo menos eu vejo pelo setlist do show, assim. Dá pra ver três partes bem importantes. A fase Randy Rhoads, que já abre o show. A fase Sabá, que ele não nega, que tá ali. Inclusive o batera da banda e o tecladista que tá fazendo a parada.
O Sabá, né?
Toca uma penca de música do Sabá. E a fase Zakk Wylde bem marcada, assim, né? No More Tears, sobretudo, ali. Que é também é um segundo momento da carreira do Ozzy, que eu acho que é muito importante, assim, né? Que ele se revigora, assim, tem alguns discos meio que começa a meio ficar meia boca e o No More Tears chuta o pau da barraca, tanto que até hoje ele toca, né? É um clássico, né?
É um clássico, querendo ou não, faz parte e marcou a carreira do cara. Bom, povo, o que a gente tem a dizer? Esse foi o nosso especial do Monsters Tour, né? Tentamos aí abranger fases diferentes da carreira desses três monstros do metal que que é muito complicado, né? Os caras já são dinossauros aí, tem milhões de discos. A gente tentou abranger aí um pouco de uma fasezinha ou outra de cada um dos três, pra dar um gostinho do que vai ter na semana que vem. Então, não esquecendo, passando o serviço de novo, Monsters Tour vai ser dia 30 de abril aqui em Porto Alegre, no estádio do Zequinha.
No estádio, não no estádio.
No estádio, é, no estádio. No estádio, estádio. Do Rio Grande
do Sul. Eu queria só comentar aqui como vai ser no Zequinha. Vocês acho que já foram no Zequinha, né? Eu acredito que seja bem melhor do que show lá na Fiergs, porque é muita mão voltar lá do final da Cis Brasil. Então agora, sabe, o negócio vai ser no coração do Passo da Areia ali, cara, com
mais fácil.
Tem acesso pra qualquer lugar da cidade pra voltar, né?
Isso é uma coisa que faz falta em Porto Alegre, porque recentemente estava conversando com o nosso amigo Fabiano Dian, o Traquina. Ele levou, uns anos atrás, ele levou o filho dele, o Pedro, lá no show do Ghost, Slayer e Iron Maiden em Curitiba. E disse que era uma estrutura muito legal e a prefeitura colocou ônibus à disposição do público. O ônibus gratuito é pra levar do
pedreira?
Local do show. Não, não era na Pedreira, era num outro local.
Isso aqui teve em Porto Alegre também, naquele show do Metallica. Assim,
teve isso, cara. Teve isso, porque nos shows que eu fui no Pepsi e na Fiergs não tinha isso, cara. Isso é uma coisa que faz falta. Acho que a prefeitura de Porto Alegre devia pensar um pouco mais no público, assim, que frequenta os shows.
Fica na mão dos taxistas aí, te cobrando 70 pau pra voltar pro
cedo. Exatamente, eu vou te dar um exemplo, que eu fui no show do Megadeth, no Pepsi On Stage, alguns anos atrás, 2010, se eu não me engano. Cara, a gente voltou a pé pela Farrapos,
sim,
lá do Pepsi On Stage, que é praticamente na frente do aeroporto, a uma distância foda. Porra, pra andar a pé.
Acho que geralmente até os caras já têm essa visão de fazer os shows mais cedo no Pepsi, porque tem muita gente que conta com trem, né? Com trem Zurb pra poder voltar pra casa depois. O horário do trem Zurb tem uma certa limitação.
Sim.
Mas realmente, fica a dica aí, galera da infraestrutura e da administração da nossa querida cidade. Vamos pensar mais nesses grandes eventos, né? Deslocamento do pessoal, a segurança da galera.
Logística da parada.
A logística toda, né? A segurança da galera que fica lá. Às vezes tem que chegar um pouco mais cedo pra pegar um lugar legal, quando o evento é muito grande, né? E o transporte desse povo, da ida na volta, a segurança dentro do local, fora, enfim, para que tudo corra da maneira mais tranquila possível. Não esqueçam, queridos ouvintes Metalheads, de curtir a nossa página lá no Facebook do Distorção, de curtir as outras edições do Distorção no Mixcloud, mixcloud.com/distorção. Vocês encontram lá. Tweetem a gente, né? O Distorção é arroba distorção, né, Juliano?
É arroba distorção, twitter.com/distorção
com Z. Muito bem, povo. Nós vamos nos despedindo, espero que vocês tenham curtido. Ah, mas o Loi, o Julião, o Juan e o Gabriel esqueceram daquele som do Ozzy, cara. Pô, Motorheads não tocaram tal música. Velho, entra em contato e diz o que tu acha. O que faltou, o que sobrou, qual é a tua sugestão. E fique no aguardo que na semana que vem a gente tem mais um Distorção com um novo tema rolando. Vamos se despedir, é isso aí. Meu amigo Gabriel, muito obrigado pela participação.
Valeu aí, queria dizer pra rapaziada aí que vai pro Monsters Tour em Porto Alegre, que aproveite bem, que pode ser a última chance que a gente tenha de assistir essas bandas, cara. Aí, que os caras já estão bem velhos, já estão bem dinossauros, e vai ser um negócio pra gente se lembrar pro resto da vida, de ver três grandes dinossauros no mesmo palco.
Seria legal se vocês fizessem uma jam, hein, cara?
Porra!
Que legal. Hein, os três tocando um Breaking the Law da vida, assim. Mas enfim. Juan, muito obrigado pela participação novamente. Tá gostando da brincadeira, né, meu amiguinho?
Tá divertido, viu? Muito legal ver você se mexendo em nome do metal! E eu acho assim também, que quanto ao lance, eu acho que o Zequinha tem tudo pra ser um lugar do caralho. Tem ingresso ainda pra vender, tá no terceiro lote, mas já tem, ainda tem 190 pra ir na pista ou na arquibancada. E vai subindo, né? Se quiser ir no Monster Zone, os caras comem 700 pau, open bar mais food. Que, né, quem não pensa em ir num show de metal pra comer, afinal de contas,
pois
né?
Uma
gasta 700 conto. E a abertura é às 5h30, né, cara? 5h30 abre, o início é 7h30, acho que 7h30, aí começa a 0h12.
0h12 já deve entrar no palco.
E outra coisa que é feriado no outro dia, né? Então o cara, não dá pro cara se passar, né?
Tá. É verdade, tem o dia do trabalhador, 1º de maio, pra galera poder aproveitar sem precisar acordar cedo no outro dia. Ou pelo menos a grande maioria, né?
Então o trabalhador vai poder curtir um heavy metal antes do feriado.
É, muito bem.
Que bom.
Pode crer. Isso aí. Julian?
Isso aí. Abraço e até semana que vem.
Até semana que vem com mais um Distorção. Fomos!
Fomos.